Paraná em Rede está de volta.
A partir de hoje, o Paraná em Rede passa a usar o quadro chamado Dicionário da Política. Vamos trazer aqui muitos esclarecimentos a respeito dos termos técnicos usados no Executivo, no Legislativo e mesmo no Judiciário. Hoje a Juliana Gonçalves fala sobre projeto de lei. Vamos entender como é o trâmite de uma proposta de lei que pode ser apresentada nos legislativos municipal, estadual ou federal.
É comum escutarmos termos relacionados aos poderes executivo, legislativo e judiciário nos noticiários. Muitas vezes, é difícil entender a fundo o que cada um significa. O cientista político Antônio Flávio Testa explica o que é um projeto de lei, o famoso PL. Segundo Testa, o projeto de lei é para regulamentar aquilo que a população deseja sobre determinado problema que está desregulamentado.
São apresentações de proposições legislativas. Elas são regulamentadas constitucionalmente.
Um projeto de lei pode ser apresentado inicialmente tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Para um PL nascer, alguém tem que propor. A proposta pode ser sugerida tanto pelo Executivo, Legislativo, Judiciário ou por cidadãos comuns.
Qualquer instituição pública pode propor, né? Desde a iniciativa popular até os órgãos de governo. Qualquer deputado, senador, qualquer comissão, presidente do Tribunal Federal, dos tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e qualquer cidadão podem propor. Isso é um direito democrático, todos podem propor. E aí ele começa a sua tramitação.
Segundo Testa, uma vez aprovada a constitucionalidade, o PL é encaminhado para o plenário da Câmara e depois vai para o Senado. Se começar a tramitar pelo Senado, a primeira comissão a analisar é a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Se for aprovado de forma definitiva pelo Congresso Nacional, é enviado ao presidente da República, que vai analisar o texto. Se o chefe do Executivo não concordar, o projeto pode ser vetado por completo ou partes dele. Se concordar, o projeto de lei é sancionado pelo presidente.
Dicionário Político, com Juliana Gonçalves.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer favorecer a produção brasileira de produtos à base da maconha para fins medicinais. Para isso, é necessário aprovar certificados de segurança e de qualidade através do órgão. O projeto é bastante polêmico no Brasil, até para o cultivo medicinal da maconha. Mas, de toda forma, uma consulta pública está aberta e todo cidadão pode contribuir.
O cultivo de maconha para fins exclusivamente medicinais ainda é motivo de debates no Brasil. O tema, além de polêmico, esbarra também na questão da regulamentação. Isso porque o canabidiol, derivado da maconha, é uma medicação que não pode ser comprada em farmácias brasileiras. O paciente que tiver a prescrição médica ainda precisa submeter seu pedido à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em meio a essa discussão, a Anvisa abriu uma consulta pública para tratar justamente da regulamentação do cultivo e da produção de cannabis para o uso medicinal do Brasil. A consulta ficará disponível até o dia 18 de agosto para receber contribuições da sociedade. O objetivo, segundo a agência, é favorecer a produção brasileira de produtos à base da planta, com aprovação de segurança e qualidade certificados pelo órgão. Quando os tratamentos convencionais não têm efeito sobre os pacientes, o uso do derivado da maconha pode ser indicado para quem convive com epilepsia, Alzheimer, Parkinson e até em alguns tipos de câncer. As discussões sobre o tratamento com derivados de maconha, no entanto, pode não corresponder à realidade dos pacientes que dependem desse tipo de medicamento. É o que alerta Andy Lassé, que trabalha na Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a ABRACE. A associação auxilia desde 2014 pacientes a obterem seus medicamentos derivados da maconha de forma legal. Hoje, segundo o Andy, são cerca de 1.200 pacientes atendidos pela associação em todo o país. A integradora científica da instituição vê como muito importante a proposta de consulta pública feita pela Anvisa com o objetivo de estimular o debate sobre o tema. Acontece que, segundo o Andy, o modelo de consulta ainda não é o ideal. Isso porque as duas propostas trazidas na consulta pública podem restringir o modelo de aplicação dos medicamentos.
Quando a gente fala assim, em tratamento através do uso de canabinoides, é um tratamento completamente diferente do tradicional. Não é uma dosagem fixa, não é uma posologia fixa. A gente não vai conseguir fazer aquela continha de miligramagem por peso e dar uma dosagem fixa, não é uma receitinha de bolo. Cada paciente funciona de uma forma, tem um metabolismo diferente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes que são infantis, que têm uma determinada patologia, e eu tenho pacientes que são adultos com a mesma patologia. E a diferença de dose pode variar bastante. Eu tenho paciente adulto que toma 5 gotas e dá certo, faz efeito. Eu tenho paciente criança que toma 20 para ter algum tipo de resposta. Então, depende muito do metabolismo e também da patologia do paciente, entende?
Considerado uma das prioridades da agência por estar na agenda regulatória até o ano que vem, o assunto não é unanimidade no meio médico. Em nota conjunta, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria se posicionaram contra a decisão. Eles alegam que a iniciativa da Anvisa não leva em conta as evidências científicas de que o uso in natura da planta e dos derivados não tem efetividade nem segurança garantida para os pacientes. Para rebater o posicionamento das entidades, a Anvisa destacou que o objetivo é atender a demanda de pacientes e médicos que têm nos medicamentos à base de cannabis a única ou a última alternativa para o tratamento de alguma doença. Quem também se posicionou com restrições à decisão foi o governo federal. Em contato com o jornal Folha de São Paulo, a Casa Civil se disse a favor da importação da planta para a produção de medicamentos, mas contrária ao plantio no Brasil. Atualmente, a importação dos medicamentos à base de canabidiol já é autorizada pela Anvisa, decisão vigente desde 2015. O atual processo regulatório para criar as regras necessárias para um plantio controlado e monitorado começou em 2017, mesmo ano em que a agência concedeu ao medicamento Mevatil o primeiro registro para o medicamento à base de cannabis no Brasil. Os interessados em participar da consulta pública sobre a cannabis devem preencher os formulários disponíveis no portal da Anvisa. Reportagem Rafael Costa.
Na coluna Cuide-se, o médico Luiz Nicolodi hoje fala sobre a importância de evitar a busca de assistência médica somente em casos graves em unidades de pronto atendimento. Segundo ele, este tipo de atendimento é específico para quem precisa de medicação momentânea.
Cuide-se!
Vim alertar vocês hoje, nessa coluna, sobre uma atitude que é muito comum, né, em geral, na população, é diante de um quadro agudo, quando eu não estou me sentindo bem, quando eu estou com uma dor, quem eu devo procurar? Qual o recurso de saúde que eu devo procurar? Em geral, as pessoas vão nos pronto atendimentos. E nos pronto atendimentos elas são atendidas e muitas vezes o médico que atende lá, ele não conhece toda a história clínica da pessoa que foi lá pedir o alívio daquela dor. Então isso não é bom. Por quê? Porque ao não conhecer a história clínica, né, do paciente de uma forma mais ampla, muitas vezes se abusa na intervenção, né, é dado medicamento muito forte, às vezes, medicamentos que às vezes podem dar efeitos colaterais, mas que não se conhece esse efeito, por não ter a história clínica do paciente, né? E muitas vezes se perde o acompanhamento com o médico que já conhecia o quadro clínico. Então é importante, diante de um quadro agudo, se você tem um bom acesso ao teu médico, médico de família, aquele que acompanha você na tua parte clínica global, que você refira para ele que você está resfriado, que você está gripado, que você teve uma infecção urinária, que você tem uma alergia no corpo, que está com uma dor no tornozelo, porque ele que conhece você já há mais tempo pode te orientar o melhor tratamento para você, de uma forma que não te traga efeitos colaterais, com o mínimo de medicamento possível. Então é importante ter esse vínculo e também os pronto atendimentos, eles são, na saúde, o lugar onde mais acontecem erros do sistema. Erros médicos, erros de atendimento, medicamento que foi dado errado, complicações em virtude do uso da medicação, do acesso, infecções. Muitas vezes os pronto atendimentos estão ligados ao próprio hospital. Então, no hospital lá tem um monte de vírus e bactérias que a gente não tem contato. Nós estamos num ambiente extremamente adoecido que as pessoas estão doentes procurando atendimento. Você também entra em contato com isso, né? Então, por vários motivos, nós só devemos ir no pronto atendimento quando nós realmente estivermos muito mal, que a gente realmente sinta a necessidade de um atendimento imediato. Caso contrário, é melhor entrar em contato com o médico que faça seu acompanhamento. Então, essa é uma dica valiosa, isso vale para todas as idades, né? E a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a medicina salva as pessoas, mas muitas vezes um remédio mal prescrito, uma infecção hospitalar, um erro num exame pode lesar a vida da pessoa de uma forma muito grave. Então a gente precisa ponderar isso. Então ter bom vínculo com o seu médico que acompanha você há mais tempo é fundamental para você evitar todos esses riscos que o sistema de saúde muitas vezes acaba oferecendo à pessoa. Infelizmente, essa é uma estatística mundial, mas nos últimos 2-3 anos, no Brasil, a questão por erros médicos e erros de atendimento foi a segunda ou terceira causa principal de morte no Brasil. E isso não é diferente nos Estados Unidos e em vários países. Então a gente precisa ponderar muito bem onde nós procuramos o auxílio da medicina, o auxílio dentro do sistema de saúde. Então, meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família, estou toda semana aqui na coluna Cuide.
Cuide-se!
E o Paraná em Rede desta terça-feira termina aqui. Ótima terça para você. Amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.